gente tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência de seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Opa, e aí galera da Audiativo.com, eu sou Priscila Moraes e estou entrando em campo com seu Futebol e Mulher, programa de análise tática e estética da Web Rádio. É isso, galera. Hoje a nossa playlist é de novelas. Olha que bacana. Alguém se lembra de onde? Qual novela era essa?
Era. Aquela... Não era uma que a abertura é no cimento, tudo cai no cimento? Qual é a outra
novela?
Não, não, é mais velha. É...
Sainha da Sucata.
Não, não menos era... velha.
Não era aquela que.
Ainda mais.
Que aquela que. Tinha a vinhetinha, era meio que uma bandeira feita por pessoas.
Ah, então, mas é essa.
A Rainha da Sucata, isso não?
Não, a Rainha da Sucata.
A Rainha da Sucata não. A Rainha da Sucata era uma. Com a Regina Duarte, né?
Era uma que. A Rainha da Sucata é que tá passando no. Naquele canal que representa.
Vale tudo. Vale tudo,
né? Vale tudo.
É ela, pô. Clássica novela, vale tudo.
Essa daí, dessa abertura.
Não, não, é que tá passando no TV.
Ah, a gente tá tentando a vinhetinha.
Isso eu já não sei. Pode ser que seja.
É uma que eles ficavam no quarto e ia tudo enchendo de cimento.
Sentia um personagem branco do BBB.
Sentia um personagem de vale tudo pra eu saber qual era.
Odete Roitman.
Odete Roitman. Quem matou?
Quem matou Odete Roitman.
E nesse clima de novelas, antes de dar oi pra todo mundo, né? A gente nem falou oi pros nossos ouvintes. Gente. E
oi,
Marcela
ouvintes.
Marta, tudo bem?
Eu ia fazer igual a Dilma, né? Oi, ouvintes.
Oi, ouvintes.
Oi, internauta.
Primeiramente, gostaria de dizer oi para os ouvintes.
Oi, ouvintes.
E aí, Marcela Marta, como é que você tá?
Tô bem. Não, tô mais ou menos, na verdade, mas...
Depois a gente fala disso.
Tadinho.
Camila Nogueira.
E aí?
Tudo certo?
Pô, eu tava gostando do papo de novela. Agora que eu ia começar a reclamar de tititi...
Não, a gente vai falar disso
já. Eu tô acompanhando tititi, mas agora chegou o fim da picada.
Pô, mas é uma falta de educação a gente chegar assim num lugar, né? Não falar com ninguém. Então a gente não tem que falar.
Depois a gente fala sobre tititi.
Né? E aí, Malu, como é que tá? Esse telefone tá tocando muito?
É, não. Ele tá dando interferência no programa.
Ah, é?
Mas tudo bem.
A gente tá recebendo hoje aqui o nosso querido editor, produtor crítico.
Estagiário.
Estagiário e
colaborador, responsável, idealizador.
Tudo certo?
Todos os cargos executivos que podem existir.
Mas como eu tava dizendo sobre a nossa trilha musical de hoje, de novelas eu acho que vai dar o que falar isso, hein?
Não, e fala aí, se alguém souber a música, manda aí no Twitter. Se alguém souber a novela da música.
É, deixa aí no nosso...
Vamos interagir com os ouvintes.
Interatividade, né?
Já que o programa é ao vivo, entendeu? O pessoal manda, a gente fala aqui, beleza?
Já que o nosso espaço de comentários está aberto
lá. No programa a gente vai ler e-mails dos ouvintes.
Com certeza. Você que tá aí na audioativo.com, vai aqui embaixo, né, no nosso espaçozinho de comentários. Deixa o nosso comentário. Não, não precisa
pode
de e-mail.
Comentário.
Tem o nosso
comentário.
Espaço de comentários. Além disso, a gente tem o nosso Twitter. Vai lá, deixa lá com arroba futebol e mulher, que é tudo nosso. Fala aí qual é a música que a Gal Costa canta, em qual novela que ela cantou, porque ninguém sabe que a gente sabe que é de novela.
Eu sei qual é a música.
E eu acho que é isso que importa, não é não?
Fundamental pro segmento do programa.
Pois é, eu também. Eu adoro novela.
A gente vai continuar assim.
Minha mãe também adora novela. Um beijo pra minha mãe. Tchau.
Beijo, mãe da Priscila.
Nosso conhecimento de novela tá bom, hein?
Tá bom. A minha mãe com certeza vai comentar. Ela ouve todos os programas, né? Então, vamos começar com o nosso futebol e mulher, minha gente. Falando aqui de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que nessa semana, nessa 35ª rodada, só teve um jogo, que foi na quarta-feira. Os próximos serão amanhã e domingo. Botafogo jogou, Marcela.
Jogou?
Não tô sabendo.
What the fuck?
Ele tentou jogar, né, talvez.
Não, jogou? Não pode dar raia,
teve
não.
Jogo?
Jogou sim. Jogou sim.
Jogou, jogou mal.
Na Globo, todo
eu
mundo.
Acho, eu acho que jogou a galera tá tendo uma visão muito superficial da situação.
É, não, foi isso que estão
dizendo. Mas essa piada não acaba. Não, todo
mas essa,
programa
mas essa piada é aquela que
piada,
se renova. Cara. Se renova.
Vai entendeu? Falar do Botafogo, vai fazer.
Mas,
a
Marcelo,
piada.
Você não tem um amigo. E o melhor amigo dele também.
Que são botafoguenses?
Essa daí é nova também. Mas essa questão de jogar de branco, a Malu falou, foi engraçado, porque o Botafogo tava de branco e o Ceará de listrada, né? Camisa alvinegra.
Fiquei confusa.
Aí a minha irmã morreu. Gente, por que ele tá voltando pro campo de defesa? Eu falei, Li, você tá achando que o Botafogo é de listrado, né? Aí ela olhou, não é não?
Beijo pra irmã da Camila, nossa segunda
Ceará,
ouvinte mais.
Como se não bastasse ser extremamente parecido por ser alvinegro, o patrocínio na camisa é idêntico.
É o Guaraviton?
Não, é o Neoquímica.
Neoquímica. Ah,
se misturasse ali Atlético Mineiro e Juventus, ninguém ia saber quem é quem ali.
Pois é.
Tava complicado.
Pois é, pra você ouvinte, Botafogo e Ceará empataram na...
E o Jefferson de Banana. Jogo,
Castelão.
Empataram no Castelão, o primeiro gol do Magno Alves, né, que foi o gol que abriu lá a partida.
A primeira do Louco, né?
Foi do Louco o primeiro?
Foi.
Pois é, e aí...
É que a Marcela ficou reclamando que o Botafogo não pode fazer gol no início da partida.
E reclamei com razão, não reclamei então, tá vendo?
Fala a sua tese, Marcela, pros nossos ouvintes, eles não sabem.
Não é uma tese, é um fato, na verdade.
Então diga.
O Botafogo não pode fazer gol no começo do jogo. Eu só falo de fato. O Botafogo não pode fazer gol no começo do jogo, porque o Joel tem uma coisa que começa a coçar a mão dele, ele não consegue deixar o time jogando na frente. O time volta e toma a pressão do primeiro até o último. Vai fazer, fez o gol com o quê? 11 minutos, 12 minutos no primeiro tempo. Falei, ponto, acabou. Vai ficar até o final do jogo tomando pressão e, obviamente, ia acabar saindo gol. Porque é o que tem acontecido com esses empates do Botafogo, é sempre assim. O Botafogo faz o gol, recua, não tem condições de segurar a ofensividade alheia, entendeu? E aí acaba levando esses empates ridículos. E deixou... Aliás, não foi nem tão ridículo assim. Quer dizer, o Leandro Guerreiro, aquele gol, o primeiro gol do Ceará foi um absurdo.
Foi uma
falha do Leandro Guerreiro, absurdo.
A magnata, né? Não desaprendeu a fazer gol em Carioca, foda.
É por causa do cabelo, gente. Ele tá saindo a chapinha, mas tá saindo habilidade.
O segundo gol foi...
Tá perdendo a química.
Tem que admitir que foi um belo gol do Ceará.
Foi
um golaço,
né? Do Geraldo. Golaço mesmo.
Geraldo é nome de jogador do Ceará. Geraldo é o nome do meu pai. Oi, pai.
Seu pai é do Ceará?
Pai fez um
não,
golaço.
Meu pai é Geraldo.
Aí.
Não, mas ele é de onde?
De Belém.
Ah, tá. Quase lá, na verdade.
Cara, quase, maluco.
Os nossos ouvintes nordestinos não vão gostar nada disso.
Eu não tô falando mal. É um nome muito bonito. O Ceará é um estado muito bonito.
É, o nome do meu pai é um nome muito bonito.
Tá bom.
Não, isso porque
você
meu pai...
que fez eu um não. Juízo errado que
isso,
eu falei.
Não, isso porque alguma. Meu pai falou que ele tinha uma tia que trocava o L pelo R, sabe? Aí a tia dele ia registrar ele, minha filha, eu ia me chamar Gerardo. Imagina.
Só se chamar Gelaldo.
Gerardo.
Eu entendi quando você falou, eu entendi que ela trocava o R pelo L.
Não, mas é tipo assim, armas, sabe? Alma e arma. Ela falava armas, falava, sei lá. Essa, sabe?
Entendi.
Entenderam, né? Ele ia
quando
se chamar Gerardo.
Pra sua tia, né?
Pois é, imagina.
Em suma.
Enfim, o Botafogo.
O Botafogo, é isso aí, galera.
Mas o Botafogo continua em quarto lugar.
Não, mas esse,
por enquanto, pelo menos.
Mas agora deu uma aquecida maneira ali na briga. Porque
o Botafogo tá, na verdade, 3 pontos na frente do Atlético Paranaense do Grêmio, se não me engano. Só que o Botafogo tem menos vitórias do que todo mundo. Então,
não pode empatar.
Se qualquer um deles ganhar... Empata no número de pontos, mas passa.
O que provavelmente vai acontecer, porque o Atlético Paranaense joga com o Grêmio Prudente.
Eu confio no Grêmio Prudente.
Vocês estão muito inocentes.
No último programa que a gente gravou, que eu falei que o clássico da rodada era o Grêmio Prudente e o Goiás, o jogo foi, sei lá, 4-3.
Pois é.
Não, 4-1 pro Clutão.
Você viu?
O quê? Vi. Não, mentira, não vi.
Duvido que tenha sido bom, ninguém
não
viu.
Vi. Duvido que tenha sido bom o jogão. Então tudo pode acontecer no jogo do Grêmio Prudente.
Eu acho que tudo pode acontecer, eu só não acho que o Grêmio Prudente vai ganhar do Atlético Paranaense.
Tudo pode acontecer. Menos o Grêmio
Prudente ganhar. Um pelado invadir o campo.
Olha, mas se eles empatarem já tá bom, já não precisa ganhar.
É verdade. Empate sempre, né? Futebol é imprevisível, né? Mas eu acho
tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo tá com 56 pontos atrás do Cruzeiro, com 60, que está atrás do Corinthians também com 60, e o líder
está atrás do Corinthians.
O Atlético Paranaense e o Grêmio aí, fala aí com atenção aí pra gente...
O Atlético Paranaense... Ah, eu comecei do Botafogo, né? A gente tá falando do Botafogo, mas o Atlético Paranaense tá com 53, 34 jogos e Grêmio também.
É, porque o Grêmio pega jogos. O Santos, que aí realmente é mais complicado, apesar do Neymar estar suspenso.
Apesar do Grêmio, do Santos já não tem mais nada pra fazer no campeonato
Mas
também.
O Santos tá jogando bem, assim, contra o Atlético Mineiro agora, o Santos jogou bem. foi empate, mas jogou bem. Mas o Santos e o Neymar, né? Pô, cai muito. Ficou um time comum demais. Mas eu se fosse apostar, apostaria no Grêmio. Porém, é um jogo mais difícil do que o do Atlético Paranaense.
Não, na Vila, viu?
Na Vila. A sorte do Botafogo, a sorte assim, não a sorte. O bom pro Botafogo é que na tabela ainda tem Atlético Paranaense e Grêmio. Ou seja, um dos dois, ou um empate, que seria
o
ideal.
O azar do Botafogo é que o Botafogo joga com o Grêmio.
Isso é, isso é. Isso é, o Botafogo tem que manter, eu acho que o Botafogo, pra conseguir uma classificação, tinha que manter uma, pelo menos assim, chegar no Olímpico buscando empate. Pelo menos, porque se eu precisar ganhar lá no Olímpico aí, realmente...
Porque, na verdade, o Botafogo...
Se o Grêmio estiver brigando ainda, vai ser fácil.
O Botafogo tinha que ter, de acordo com os resultados, o Botafogo tinha que ter ganhado pelo menos um ou o Avaí ou o Ceará.
Esse
é o
ideal.
Um dos dois, entendeu? Porque eram os dois times que... O Avaí brigando pra não ser rebaixado e o Ceará já tá mais de férias.
Nada, né?
Era a chance do Botafogo ganhar esse jogo com o Ceará. Mas o nosso jogo foi horrível. Eu vi muito jogo ruim nesse campeonato, mas eu não me lembro do Botafogo ter jogado tão mal assim contra ninguém.
E o engraçado é que a gente tinha falado isso no último programa, que o Botafogo, se essa final, se essa, esse pedaço final do campeonato, o Botafogo pegasse times maiores, talvez ele fosse sair melhor. Mas ele só tá pegando merrequinha.
É,
então ele tá meio que...
Eu acho que fora de casa o Botafogo, não sei, não, nunca vi, eu vi já alguns jogos do Botafogo fora de casa, eu sempre acho muito assim... Fica tentando segurar o jogo, sabe? E às vezes dá certo. Quando deu contra o Atlético Mineiro, o Botafogo não tinha feito nada. Não tinha jogado três passos, foi lá que ganhou 2-0. Mas na maioria das vezes não dá. Geralmente eu empate quando é times ruins. Aí acaba vendo empate. Aí no programa passado eu comentei um amigo meu, botafoguense, que me mandou um e-mail falando que o Botafogo ia ser campeão e o Fluminense não ia nem pra Libertadores. Ele já me mandou um pedido de desculpa. Pra falar, apaga tudo que eu disse, desculpa, eu não entendo nada. Falei, não, tinha que manter as esperanças mesmo, tava certo. Mas agora realmente...
Era possível.
Não, era totalmente possível.
Então...
Eu já falava há muito tempo que isso aí era coisa de...
Mas era sempre o seu otimista.
Problemas, hã?
Isso era coisa de Nostradamus, balela...
Povo,
e as próximas nas próximas rodadas do Brasileirão, que vai ser uma amanhã, sábado. Nas próximas rodadas, não. Os próximos jogos da 35ª rodada. Um jogo amanhã. Três jogos amanhã, né? E mais o restante no domingo. Destaque pra amanhã: Flamengo e Atlético Mineiro.
Corinthians e Cruzeiro.
Destaquezinho,
né?
Vai ser legal o Lucha contra o Galo, né? Vai ser legal isso.
Esse reencontro, né?
Lembrando que o Lucha afundou o Galo, resumindo é isso.
Não, esse jogo tem uma importância muito grande, na verdade, eu acho.
Pro Galo,
primeiro pro Atlético Mineiro e também pro Flamengo, porque o Flamengo se livrando do risco do rebaixamento, ele passa a poder entregar o jogo no final.
Contra o Cruzeiro.
Exatamente. E aí, dependendo do resultado desse jogo, do próximo jogo que você falou, do Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro pode ser o time que no final vai estar mais interessado e aí complica o Fluminense.
O Cruzeiro tá torcendo desesperadamente pro Flamengo agora, né? Porque aí...
Mas o problema é que o Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Então eu acho que esse jogo vai dizer quem é que vai brigar com o Fluminense no final.
Um empate ainda mantém os dois. Apesar de o Fluminense poder abrir, ainda mantém os dois na briga.
Mantém os dois. Se o Fluminense não ganhar no Goiás, essa possibilidade na minha cabeça não existe.
A Malu tadinha.
Eu também não penso nisso, não.
A Malu coitada tá aqui, ó.
Nesse jogo.
Super triste, cantando as musiquinhas.
Eu tenho certeza que o Flamengo vai perder esse jogo.
Eu até acho que o Flamengo vai perder esse jogo, sinceramente. Mas o próximo jogo, eu acho que. Quanto é o próximo jogo? Vê aí. Eu tinha visto no
Barreto, quem é o próximo jogo do Flamengo?
Flamengo e Guarani. Assim, encaixa, né? Aí eu acho que o Flamengo ganha. E aí o Flamengo pode escolher se vai jogar sério contra o Cruzeiro.
Alguém tem alguma dúvida que o Obina vai fazer gol nesse jogo?
Não, o Obina e Diego Tardelli.
Ia ser legal, né?
Com certeza eles vão fazer.
O ex-ataque do Flamengo.
Gente, sempre acontece esse tipo de coisa e vai perder 2-0, 3-0, 2 gols do Obina e
o Tardelli. Obina, Diego Tardelli e Diego Souza. Vai fazer 3-0.
É que o Flamengo dá as honras.
É que o Obina vai fazer 2.
Brincadeira.
Mas o jogo, pra mim, o jogo de saudade é o Corinthians e o Cruzeiro, né?
Ah, sem dúvida. Esse aí Corinthians é só, e Flamengo Cruzeiro. Aperitivo,
e o Fluminense joga no domingo sabendo o resultado de Corinthians e Cruzeiro.
Corinthians e Cruzeiro jogam no sábado.
Só as últimas duas rodadas são no mesmo horário.
Não, só o jogo do Fluminense e do Corinthians e do Cruzeiro, que eu achava que tinha sido o mesmo.
Corinthians e Cruzeiro jogam no sábado às 7h30 no Pacaembu. Vai ser um jogo bom esse, hein? Vai ser o melhor jogo da...
Bom, não sei, mas o mais interessante com certeza.
As expectativas são grandes, né?
Pois é.
O Corinthians joga sábado por causa da seleção, né? Porque o Jusilei e o Elias vão viajar no domingo. Isso. Aí o jogo foi pra sábado. É. O Corinthians acaba que é o favorito, eu acho. É. Porque é o que tá tipo, crescendo mais agora no final. Teve um momento ridículo ali de que não ganhava sete. Não conseguia jogar sem com os desfalques, o Corinthians, naquela. Começou a ficar desfalcado, não conseguiu jogar, perdeu. Agora todo mundo tá voltando, o time tá ganhando, crescendo, vai jogar em casa. E o Cruzeiro, não sei, esse time joga
muito bem. Eu, na verdade, como a Maria Luísa já falou no programa passado, eu estava torcendo pelo Cruzeiro nessa reta final, porque é um time que eu gostava mais. Eu acho que o Corinthians tem mais força para chegar agora também do que acho. O Cruzeiro. E esse o fato desse jogo ser em São Paulo, eu acho que o Cruzeiro vai ficar para trás aí.
Eu acho que até o empate talvez já seja bom resultado pro Cruzeiro, assim. Porque depois ele pode torcer por um tropeço e tal.
Mas aí é muito mais difícil, né?
É, mas... Mas vai ser bom.
Se bem que o Cruzeiro, se não me engano, vai jogar contra o Palmeiras ainda, não vai?
Vasco e Flamengo.
É, o Vasco pode entregar. O Palmeiras também, que já tá entregando mesmo. Porque... Entregando entre aspas, né?
O Palmeiras já não tem mais interesse.
Não tem mais interesse, tá disputando na Sul-Americana. O interesse deles é todo na Sul-Americana, então... Se tornou presa fácil agora pra esse time.
O Palmeiras Cruzeiro na última rodada, né?
Pois é.
Enfim. Ah, mas esse negócio de entregar também tá chato pra caramba,
porra,
né?
Porra, troço chato, pô,
né,
cara.
Eu acho assim, é tipo legal.
A gente tá adiantando a próxima tópica de discussão, mas que troço chato, cara.
Não, já que a gente tocou no assunto, então vamos lá começar com o assunto.
Eu acho assim, nego não pensa mais em jogar futebol, só pensa em porra da mala branca,
Eu acho que as pessoas gastam muito...
Eu tô muito revoltada com isso.
As pessoas gastam muita energia.
É, discutindo
pensando
isso.
Pensando nisso.
Não, claro. Aí escrevendo notícias, sei o quê. Aí tinha uma notícia lá do... Tipo assim, uma notícia... Diretoria do Palmeiras quer jogar em Volta Redonda e Juiz de Fora, né? Que é pro Galo, contra o Galo e contra o Fluminense. Aí eu fui lá, caraca, li a notícia. Tinha alguma frase da diretoria do Palmeiras? Não tinha! Não tinha, tinha um advogado falando que isso não é possível. Porra, que notícia
é
essa,
que a CBF
ia dar
inversão de mão se jogasse.
Dá vontade de mandar pro cara que chegou e falou, cara, que notícia é essa que você tá me escrevendo?
Essa é a nossa grande
notícia. Você fala que a diretoria quer que mandar o jogo tal. Não tem ninguém da diretoria falando. O único. Aí no final da notícia fala, tá, mas não é possível porque o regulamento não permite.
E aí começa
a sessão. É uma não notícia.
E aí começa a sessão reclamação da imprensa, cara. Como a gente sempre faz no
nosso programa.
Porque
a imprensa esportiva é chata pra caramba.
É chata pra caramba.
A gente vê pela gente. A gente é chato também.
A gente é chatinho.
Não, mas não é a gente que tá escrevendo isso. A gente tá reclamando.
Mas a gente não perde nosso tempo, né, lá no computadorzinho, escrevendo a parada, pesquisando. Não. Na verdade, não. Eles não pesquisam também, né?
A verdade é que a gente é chato, mas é divertido. Os caras.
E a gente fala de coisa não, pelo amor de Deus, gente. Nosso segundo bloco, então, tá formidável.
E aí gasta uma energia nisso. Aí vem aqueles moralistas falando, absurdo, todo pro esporte.
Ano é
a
mesma
verdade
coisa.
Que, nesse caso, futebol não combina nada com moralismo, gente. Quem sustenta o futebol? Quem gosta de futebol? Os torcedores. O torcedor quer que o cara entregue? O que o cara vai fazer?
Eu estou de acordo.
Eu também concordo.
Tem uma galera que fala super ofendida, assim, ah, não, acho isso um absurdo, falando que o time
entrega. Botaram
o
campeonato de ponto corrido, você tem que lidar com isso.
Eu
vai acontecer,
não,
cara.
Nesses casos de rivalidade, eu acho que tem que entregar mesmo.
Acho assim,
entregar entre aspas. Tem que pelo menos dar uma facilidade.
A gente não pode acusar ninguém de entregar. Assim, a gente não pode falar que os jogadores do Grêmio no passado entregaram o jogo. A gente não pode falar, realmente, difícil acusar. A gente pode dizer que os diretores do Grêmio não tiveram a menor vontade de ganhar o jogo.
Você pode falar que os jogadores entregaram, mas o Grêmio entregou.
No
momento que eles quiseram.
Lá de cima veio a ordem, né? Ó, vamos botar uns juniores aí pra jogar. Então, realmente é facilitado o jogo. Mas só que o que acontece? O campeonato tem 38 rodadas. No final, as chances disso não acontecer...
É obrigação do time,
zero.
Que pode ganhar e ser acima disso.
O Flamengo ano passado não tinha nada a ver com isso, foi lá e ganhou. Foi campeão em 38 rodadas e ponto, entendeu?
E no caso, vamos falar em soluções agora. É claro que a solução básica seria não falar mais nisso, porque é uma coisa meio surreal.
É legal pra gente debater e criticar quem fala. Aí a gente
pois
fala
é, mas e aí? Vocês acham que isso tem que... Isso influencia alguma coisa? Isso não influencia? Isso tem que mudar? Isso não tem que mudar? Ao formato do campeonato.
A mala branca, isso existe desde que o ponto corrido é ponto corrido, você vai existir. Então,
do campeonato dá margem pra esse tipo de coisa, entendeu? E você tem que saber lidar com isso. Na verdade, eu não acho que tá errado, né? Se o time tem interesse e isso parte da rivalidade, eu não acho que isso é uma coisa... Ah, oh, meu Deus, vai acabar com o futebol. Isso não acaba com o futebol. Faz
parte
do futebol.
Eu acho que tem que assumir as consequências. Tipo, sei lá, vamos supor... O Grêmio entregou o jogo pro Flamengo no ano passado. Se o Grêmio estivesse disputando o título esse ano e alguém entregasse pra ele não ser campeão, paciência, sabe?
A questão é que no Brasil, cheio de rivalidades locais, no Brasil um time tem vários rivais, ou tem um rival muito forte, enfim, é praticamente impossível que isso não vá acontecer. E não é só no ponto de corridas, não. Isso aí é quando se faz de fase de grupo, sei lá, fase daquele que eram quando eram 26 times jogando em um turno só. Isso na última rodada também aconteceu, porque precisavam se classificar 8, alguns iam ser rebaixados, então tinha gente que entregava pra rebaixar o fulano, pra classificar o fulano. Não é privilégio de pontos corridos. Agora, o ponto de corrida, isso que é importante, assim. De ponto de corrida, tem 38 rodadas.
Campeonato então, muito longo.
Então você não pode dizer, ah não, mas o Flamengo só foi campeão ano passado porque o Corinthians e o Grêmio facilitaram. Jamais. É. O Flamengo foi campeão porque no final de 38 rodadas aproveitou melhor.
Tava com mais pontos do que a galera. E aí, voltando ao nosso, a nossa 35ª rodada, Vasco e São Paulo também jogam no domingo, né? 7:30 aqui, aqui em São Januário. Joga.
Joga.
Cadê a nossa estagiária vascaína,
esse
aliás?
Esse é um jogo que eu queria que o Vasco
Cadê
entregasse.
Cadê a nossa estagiária vascaína que até agora não veio?
Boa pergunta, sabia?
Pois é.
A nossa dinâmica de grupo tá marcada pra quando?
Tá marcada pro mês
nossa,
que vem.
A nossa não, a da estagiária.
A da estagiária.
Não, a gente que faz, então é nossa.
A gente vai perguntar pra eles aí qual animal você é, esse tipo de coisa. Só.
Se você fosse um jogador do Vasco, quem você seria?
O diferencial é que não vai ter ninguém idiota, né?
Será?
Que nem nas outras dinâmicas.
É muito difícil falar isso num mundo tão grande.
Vem cá, o Carlos Alberto volta pra esse jogo do Vasco?
Volta.
Dizem as mais línguas que volta.
Ah, aquele negócio tá igual o Everson, aí treina, aí sai.
É, mas
sai,
ele
treina,
parece que
volta,
treinou, aqui. Fez gol lá.
É, ontem ele treinou. Mas não sei e se a notícia do site da concorrente é, com a língua afiada, recuperado Carlos Alberto volta e rebate críticos. Tem gente que não sabe de nada.
Não sabe de nada do quê?
Vamos ver.
Dele? Ah, não vamos ver não, gente.
Não?
Vamos ver, não.
Ah, é o Carlos Alberto.
Foi que nem... Não, essa do Carlos Alberto é legal, uma entrevistazinha e tal, mas, gente, alguém viu Globo Esporte, acho que de terça, não sei.
Aliás, eu tava falando antes do cabelo do Diego Maurício.
Ele nossa, tem, mudou totalmente.
O Nagô do Carlos Alberto está daquele jeito que eu falo que é, fica feio, que fica uma nuvem, com o cabelinho de cascão por cima.
Ah, tá.
É
entendi.
Por isso que fica feio. Tem cabelo que fica...
Depois eu vejo a foto.
Tem que fazer hidratação.
Essa foto vai entrar no twitter.com/futebol. Mulher, você que tá aí ouvindo a Audio Ativo, pode clicar lá que já está.
Mas fala mal da concorrente.
Deixa eu falar mal da imprensa de novo, sou chata pra caramba.
Por favor, continue.
Entrevista de, acho que foi ontem, não sei se foi ontem, terça, enfim, não importa. É, ou talvez...
Tá, enfim, Camila.
Não sei, enfim. Ah. Não vou lembrar o dia mesmo. Entrevista, Globo Esporte, na Globo Esporte, dei meia hora, me tira 5 minutos do Globo Esporte pra fazer uma entrevista com o Toró. Que ele fala a segunda,
foi magnífico.
Que ele fala a seguinte frase... O Flamengo não acreditou no projeto Toró 2011.
Oi?
Hã? E aí ele... E aquele sempre papinho, não, porque realmente...
Barreto, o que você tem a dizer sobre isso?
Melhor nada. E aí, ele pega aquele papinho, não, porque realmente eu não fui valorizado, não sei o quê.
Ah,
gente,
coitado.
Aí o Luxemburgo tá no programa, o Luxemburgo falou a frase óbvia, falou, eu não vi nada de errado no Toró, saiu
ontem.
O contrato dele acabou... Estava lá, outubro de 2010, o contrato acabou, o Flamengo falou, pô, Toró, obrigado, mas o salário que você tá querendo, a gente não quer, um abraço. E aí não acreditou no projeto Toró 2011.
Foi o que o Luxemburgo foi no programa, que ele falou do Juan
foi.
Também.
É, foi, mas
o Toró tem que fazer pra voltar a ser, sei lá, o Juan, tem que voltar a jogar bola.
E alguém viu a camisa que o Toró tava?
Não
viu isso?
Eu não vi, eu só
quando
vi
quando eu olhei, eu falei, cara, o Toró tá com a camisa do Vasco, apelou agora que ele tava com aquelas camisas. Tipo a do Vasco, com cinto.
Ah, agora começou a especular, já falaram ali no Botafogo, e falando dele não sei o que, é o time lá do...
É, se quiser que eu trabalhe com o papai de novo, vai ser uma honra.
É,
velho. Tô esperando que o João Santana vá embora.
Torozinho.
O Fogão vai pegar o projeto do Toró 2011.
Vai pegar o projeto do Toró 2011.
Ou seja, uma maravilha. Futebol Mulher agora vai pra um rápido intervalo e a gente volta com muito mais assunto interessante, muita coisa inteligente. Muita coisa importante para o mundo do futebol. Você vai ouvir agora A Gente Merece Ser Feliz, do Ivan Lins. Eu não sei porquê. Mas Futebol é Mulher volta já. É o quê?
Nada.
Dificilmente se arranca lembrança, lembrança. We'll be right back.
foi ouvir o que o meu peito diz. Que apesar de toda a
mal... Ivan Lins, que me desculpe, mas tu é chato pra caramba, hein? Eu não gostei dessa música do intervalo. Vocês?
Ninguém gostou, acho. Ninguém
Por
gostou,
isso que a gente voltou rapidinho.
Então muda a música, muda a música.
Já mudar? Então vamos mudar. A gente ouviu o Ivan Lins, a gente merece ser feliz. Ok, não, nada demais.
A gente merece ser feliz e parar de ouvir o Ivan Lins.
Parar de ouvir o Ivan Lins. A gente tá ouvindo Arlindo Cruz agora, que é bem legal. Dá uma ouvida só.
Se liga no papo, xará.
Adoro Arlindo Cruz, eu bem já dei um abraço essa
playlist,
nele na night.
Essa playlist de novela, só a primeira música que eu conhecia de novela, as outras...
Olha só, Cru é da novela de agora, porque tem muita de novela de agora, vocês não assistem,
não,
né?
Não são clássicos da novela, são
Não,
livres.
Não são clássicos, são novelas, não são clássicos. Como eu ia dizendo, eu já pedi bem um abraço pro Arlindo Cruz, ele é super legal, cara, é um gordinho tão gostosinho de abraçar assim.
Interessante. Informação demais, precisa.
Futebol e Mulher tá de volta e agora vamos entrar na parte interessante do nosso programa, né?
A outra parte não foi interessante, não.
Não, mas...
Foi chata pra caralho.
A outra parte
é chato.
Brasileira é sempre chato de se falar.
Hoje eu tô Mauro César, vou reclamar do programa inteiro.
Notícia ruim para a seleção brasileira que vai enfrentar a Argentina. Pato. Cortado.
Vou falar, eu se fosse de jeito do Mila, eu ia falar pro Ibra parar de falar de qualquer jogador do time, que o Inzaghi machucou, aí ele foi falar mal do Pato, o Pato se machucou, então é melhor ele ficar calado, senão
quem
o
falou
Mila
mal
vai
do
terminar
Pato?
Sem... O Ibra. Falou mal do Pato, não, falou que preferia jogar com o Inzaghi, logo, falou mal do Pato.
Exatamente. Sacou os dois logo de uma vez.
É, então é melhor ele ficar calado pra ele ter
Alexandre Pato está com uma contusão na coxa, né, no músculo da coxa, se eu não me engano. E aí não vai, só que ninguém vai...
Mano Menezes
não vai chamar ninguém para o lugar do Pato, porque diz que não tem tempo hábil pro cara ter o visto pra entrar lá no...
É, balela.
Balela? Você acha, maluco?
Porra, é óbvio. Porra, no visto pra entrar no Catar? Você na seleção brasileira?
Óbvio que isso é balela.
Óbvio que isso é balela.
Visto Catar sai em um minuto.
Porra, óbvio. Ele vai só se falar, não tô a fim de chamar outra pessoa.
Eu queria que ele chamasse o Neymar. Eu acho que ele devia chamar mais...
Era o mais óbvio, era chamar o Neymar.
Se bem que tem tempo hábil, a Maria Luísa que tá falando que tem, então tem.
Tem, óbvio que não, tem. A seleção da Espanha foi convocada hoje, por que não pode chamar o Pato
Onde
hoje?
Onde que a Espanha vai jogar?
Hã?
Onde que a Espanha vai jogar? Em Portugal, não é?
Tá, mas...
Então, não precisa de visto pra entrar em Portugal.
Mas, gente, você acha realmente que a CBF não consegue um visto pro Neymar jogar?
É, mora a mão de alguém lá, né, gente?
Pelo amor de Deus, cara.
Lá, pronto.
Mas vocês aí da CBF que estão ouvindo a gente sabe o que vocês estão fazendo.
Os suspeitos todos.
Quero deixar
são eles,
claro.
Não, gente. Então,
a questão é que o de centroavante é o outro, é o André só, né?
Eu acho que é.
Quem é? Neymar, Pato, era Neymar.
Robinho e André.
É, o outro centroavante era o André, né?
Talvez contra a Argentina.
Então talvez ele mude o esquema dele, porque.
A Malu
eu
tá
acho
muito revoltada hoje, cara.
É, Malu.
O ódio do coração dela hoje tá aflorando.
É porque ele talvez quisesse jogar com o esquema que ele jogou com os Estados Unidos, né? Que tinha o Robinho, o Neymar e o Pato. O Robinho e o Neymar voltavam pra ajudar e pra compor e depois iam. Mas agora sem o Pato, ou ele vai botar o André, que eu acho que não é muito aconselhável, né? Então melhor ele botar... Assim, nada contra
vai
o André,
jogar com
assim,
dois,
mas...
Só.
Né? Sempre assim,
jogar com o Robinho e o Neymar.
Aí vai botar alguém no meio de campo, né? Então...
É, provavelmente.
É, a matéria também tá lá do Pato no nosso twitter.com/ futebol é mulher. Você quer ver? Deixa seu comentário também no nosso site, né? Na audiotivo.com. A gente tem um espaço pra você, ouvinte, só de comentário. Você pode falar mal do ódio da Malu, por exemplo. Acho que é uma boa coisa pra se falar mal. Pra reclamar.
Pai.
Ou não, deve ter gente que gosta, com certeza.
Pode reclamar.
Ah, tem muitas.
Né? Pois é. Próximo assunto, gente. Sério, eu tô indignada.
Não, peraí, eu lembrei agora da seleção, lembrei.
Ah,
tem
fala.
O Ronaldinho ainda, né, cara? Tem o Ronaldinho. Então, não sei, talvez... Mas mesmo assim, difícil montar a seleção agora, seu Pato. O Pato é fundamental, né?
Vai jogar com dois atacantes.
É, vai jogar dois atacantes. Vai voltar ali pra um 4-4-2, um golzão.
Provavelmente.
Vai ser tirado daquele esquema que o Mano adora lá.
Ainda bem que é contra a Argentina, né?
Como assim, ainda bem?
A Argentina ganhando do Brasil não existe.
Ah, tá. Tá confiando na nossa superioridade histórica.
Na verdade, eu tô confiando
no
medo histórico da Argentina. Ver um amarelo em campo,
sai correndo. Mas eu não sei, amistoso é assim também?
Ver um amarelo em campo,
é, amarelo. Última amistoso, logo depois da Copa de 2006, que a gente foi mal, a gente ganhou 3-0. O Kaká arrancou do meio de campo, fez o gol, lembra? Bons tempos que o Kaká arrancava.
Bons tempos.
O Kaká agora não tá arrancando nem a roupa dele. Ô, rapaz.
Mas ele nunca fez.
Aí eu já não sei.
Eu sei. Opa! Não, mentira. Brinks.
Quem dera, né?
Gente, não, sério, eu tô indignada. Eu acho isso um absurdo, porque muitas vezes a gente já falou aqui do papel da mulher no cenário futebolístico brasileiro, internacional.
Isso Qual é o papel da mulher?
Ué, mulher, bola, bunda, peito, né?
Ela tá reclamando disso.
Ah. Eu estou reclamando, não, eu estou, porque o nosso papel aqui como mulheres, né, tipo, é totalmente diferente. A gente opina, a gente tem a nossa...
Mas o,
né,
que aconteceu?
Ela vai chegar
O que aconteceu? Camila, que não tô chegou fora, na nossa reunião fora. De pauta, a gente tem aquela famosa, aquele famoso concurso da Musa do Brasileirão, o que é uma babaquice. Desculpa o palavreado. Mas o que aconteceu, Camila? Você que não tá sabendo. Chegaram as três finalistas, né? Cara, são três bruacas. Três mulheres muito...
Ah, Barreto tá reclamando, falando que são três maravilhosas.
Não são. Não, de verdade. Não, eu reconheço quando uma mulher é bonita ou não. Uma,
não lá,
uma
vou
delas...
Vou botar, então.
Ó, uma delas, você pode ver no nosso twitter.com/futebolmulher. Uma delas está... Desculpa. Uma delas está ok. A mulher é tranquila, nada demais, tudo em cima e tal. Mas as outras duas não. Uma tá com a barriga, parece que, sei lá, tá emassada, aquele chapisco de parede, sabe? Que fez uma limpa muito mal feita. Eu acho isso um absurdo. E a outra, não tô brincando, Camila, ela tem gordura na virilha.
Nossa, exótico.
Não tô brincando, cara.
A verdade é que o problema é muito maior do que a mulher ser feia bonita, né? Ter esse concurso que é o grande problema.
Ah, gente,
eu ridículo, acho,
né? Tem todo ano isso. E agora agora elas vão no caldeirão, né?
Agora tem cobertura.
No começo elas iam no caldeirão?
Ia,
não,
depois,
sempre foi no caldeirão.
Não, começou aí depois.
É, eu acho afinal? Que começou aí depois. Não. Eu lembro que a primeira, quando ganhou uma mulher do Pará, era do torcida.
Era aquela tia, Nicole, né? Bounce, cara, que tá aí bombando.
Ah, mentira. Então realmente dá futuro.
Dá.
Pô, Nicole Bounce, cara, é ela é bonita.
Mas é porque a Aline tá aqui, a Aline é toda por dentro dessas fofocas.
A irmã da Aline.
A irmã da Aline.
A irmã da Aline
tem umas amizades meio duvidosas aí no mundo.
A gente deixa isso pro próximo programa, a Aline vai comentar tudo.
Vai falar quem tá grávida de
quem?
Quem
é grávida de quem?
A pergunta é, será que a musa do Brasileirão, Kathleen, vou soletrar pra vocês, Kathlyn,
do Fluminense,
nome, vai pegar o goleiro? O goleiro da vez, será?
Qual é? É o Berna?
Ricardo Berna. Ele é casado, né?
Porque o Fernando Henrique, pra quem
o
não
Bruno
sabe...
O Bruno também era.
O Fernando Henrique já separou da antiga. Ele já vai investir nessa nova.
O Fernando Henrique, que era casado com a antiga musa do Fluminense, inclusive... Assim que eles terminaram, a Aline Nastara falou isso muito bem pra gente. Assim que eles separaram,
ela sumiu também?
Ela arrumou uma gravidez.
Ela
arrumou uma gravidez.
Ué, mas onde é que ela tá agora?
Tá aí, tá.
Agora começar a pesquisar aí, porque se ela sumiu, perigoso.
Ela é muito.
É, não faz esse tipo de coisa, né?
Será que não?
Muito.
Eu achava que o Bruno também não faria.
Eu acho que ele vai pagar lá os R$2.000 pra ela.
Aliás, falando em Bruno...
Quem paga R$2.000?
É o Diguinho.
Diguinho.
Inclusive, é a ex-mulher... Segundo a Aline,
segundo,
né?
A Aline.
A Aline tem que comentar isso melhor na próxima. É. Mas segundo a Aline, a ex-mulher Diguinho virou pra
irmã da Aline.
Do Fernando Henrique, sei lá. Falou, não, mas não vale a pena, não. Você vê, eu ganho R$2.000 só, entendeu?
E ele ganha mais do que o Fernando Henrique,
cara,
né?
Ganha mais do que o Fernando Henrique, eu ganho só R$2.000.
R$2.000 já é mais do que a maioria das pessoas ganha de pensão nessa vida.
Pra sustentar uma criança...
Não dá não, não dá
eu
não.
Eu nunca ganhei, meu pai nunca me deu R$2.000.
Não, o melhor é dando conselho. Não, então, olha só, não vale a pena você investir nessa gravidez e tal, porque, tipo, não vai dar dinheiro.
Hoje, Priscila, era um bom dia pra você falar do caso Bruno. Ele
depois
ontem,
você viu? Eu tô esperando. Falando
não, foi,
em caso
foi
Bruno?
Foi sensacional o caso Bruno.
Por que isso, Camila? Tá guardando o microfone por quê?
Vai ficar que nem o Roberto Carlos.
Ah, tá. Se você cantar, tudo bem. Agora, olha só, falando em caso Bruno hoje falou que esteve com a Elisa.
Ontem.
Isso é uma coisa muito, que muda muito, né?
Muda?
Muda, não, claro
porque ele mudou o depoimento ele dele. Anteriormente, ele disse que não via a Elisa há 3 meses, sei lá.
E agora ele
disse
que ela,
inclusive, estava no sítio realmente, foi atrás dele, que ele prometeu
matou,
que ia dar
matou,
dinheiro pra
matou,
ela.
Matou, não tem jeito.
Não, mas você viu o que ele falou? Ah, o comentário dele foi o seguinte. O Bruninho, ele tem certeza que o Bruninho é filho dele.
Ah,
ele já apresentou
Deus.
Pra todo mundo como filho dele.
O Bruninho, aquele que é fruto de uma orgia, é meu filho.
É o Bruninho.
Fruto de uma orgia, o pai matou a mãe, né? Que é o mãe. Não, isso
e
sem
ele...
contar...
Não isso pra gente, criança, né?
Gente,
então,
isso
seu
sem
pai.
Contar os avós, né? Que a mãe, o pai da Elisa é acusado de pegar um
isso,
menor.
Isso.
A mãe do Bruno é louca.
É uma família
coitada
exemplar,
essa
né?
criança.
Coitada,
né?
essa criança. De...
Família moderna.
E aí, pra gente terminar a nossa edição de sexta-feira do Futebol é Mulher...
Já?
Já, gente, que isso?
Já, mas ela tem que ir embora.
Marcela, espera só mais 4 minutinhos, que é o tempo.
4 minutinhos já vai dar quase 10 para as 3.
Relaxa, vamos ouvir aqui.
Por isso eu escolhi a Claro, que respeita as minhas escolhas e fez o plano sob medida, que deixa você montar a sua seleção com minutos, dados e serviços que quiser.
Eu coloquei isso, por quê?
A gente tá ganhando?
Ronaldo!
Não pingou nada aqui não. Hein?
Ronaldo ele foi convidado para fazer um filme com Juliana Paz. Por que, eu botei isso daí? Pra mostrar o potencial que ele tem, o potencial cênico de Ronaldo Nazário. Entendi. Imagina a cena, galera, imagina.
Cara, ele vai ser um assaltante.
Ele
cara.
Vai ser um assaltante.
Ele tá pedindo pra ser zoado.
Como faz?
Eternamente.
Manda ele voltar a jogar bola? Ou ele tentar voltar a jogar bola?
Ah, se aposenta logo, vai ser embaixador da Unicef.
Eu tô muito bolada
cara.
Hoje, meu Deus, tô com medo de ficar aqui dentro com a Malu.
Muito mais fácil.
Você que tem alguma coisa a dizer sobre o Ronaldo, pode botar aí no nosso site do Futebol é Mulher, tem um espaço para comentários para você. E é isso, gente, com essa sonorinha, com essa notícia do Ronaldo, que vai ser ator agora de hoje em diante. Ou não,
espero que sabemos. Não.
Futebol Mulher fica por aqui. Vou mandar um beijo, Camila. Tchau.
Tchau.
Valeu, Malu.
Tchau, tchau, tchau.
Vou demorar bem pra dar tchau pra Marcela, porque ela tá atrasada, entendeu? Tchau, Marcela.
Tchau, tá, Priscila?
Ah, Camila desligou o microfone. Não desligou não, Camila?
Não, desliguei não.
Ah, tá. Tchau, Barreto. Tchau. Futebol Mulher fica por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o...